em Instrutor Master, título publicado pela DVS Editora. Flora Alves aponta áreas que definem um instrutor de alta qualidade. Boas experiências de aprendizagem produzem mudanças. Essas mudanças se manifestam na maneira como o trabalho é executado e com o aumento da qualidade e novos comportamentos. Adultos são mais seletivos sobre o que querem aprender. A pressão do tempo e também a bagagem que já acumularam ao longo da vida os tornam menos propensos a assimilar algo que não lhes agrada. Charles Jennings explica que 70% do nosso conhecimento vem através da prática, 20% da convivência com outros mais experientes e somente 10% é adquirido em sala de aula. Sabendo disso, é preciso criar treinamentos que fujam do modelo tradicional de transmissão de informações. É preciso criar um treinamento que se traduza em prática e experimentação e de acordo com a realidade dos indivíduos que irão aprender. O instrutor master entra em cena justamente nesses 10% do aprendizado e precisa dominar as técnicas de ensino a adultos. Gerir o conhecimento presente na empresa é um desafio, e é por isso que as empresas utilizam as novas tecnologias para incentivar o aprendizado. Paralelo a isso, surge a demanda por pessoas que atuam como disseminadores de conhecimento. Entretanto, sem entender como um adulto aprende, esses indivíduos acabam sendo ineficazes na tentativa de compartilhar conhecimento. A função de um instrutor master é justamente ser um facilitador, criando oportunidades para que as pessoas aprendam e coloquem esses conhecimentos em prática. A maioria dos profissionais envolvidos em treinamentos corporativos vem de áreas diversas e se tornou um instrutor por vários motivos. Alguns por serem especialistas num assunto, outros por gostarem de ensinar o que sabem. Contudo, para se tornar um instrutor master, é preciso ser capaz de trazer para a sua prática posturas que indicam que alguém pode facilitar a aprendizagem. Esses comportamentos observáveis, que aparecem quando ele realiza uma sessão de treinamento, são: primeiro, preparação. Um instrutor preparado precisa conhecer a fundo o tema e encontrar maneiras de tornar esse assunto relevante e aplicável para aqueles que participam do treinamento. Ele consegue isso criando uma valiosa interação entre todos e afirmando a participação das pessoas. Com isso, ele consegue valorizar o aprendiz e criar um ambiente onde as pessoas tenham confiança para se expressar. Isso é perceptível ao separar tempo suficiente para prática e experimentação. O tempo gasto na explanação de um tema deve ser sempre menor do que o tempo usado para a prática. Deixar os objetivos claros. Clarificar os objetivos é extremamente importante para envolver os participantes. Metas claras de ensino mostram o que os participantes vão alcançar e como isso os ajudará a avançar profissionalmente. Utilizar ilustrações para enfatizar a importância do que é dito. Faça perguntas que os ajudem a refletir sobre a utilidade do treinamento. Conte histórias que projetem os seus aprendizes em situações de sucesso. Planejar tarefas em sintonia com os objetivos. Se a sua audiência passar muito tempo tentando entender onde você quer chegar, ela desperdiçará energia que poderia estar investida no aprendizado. Fazer transições leves entre as atividades. Isso implica numa boa utilização do tempo. Gaste de 5 a 10% do tempo revisando, 10 a 15% traçando um panorama do assunto, 25 a 35% do tempo fazendo a explanação e 35 a 50% colocando em prática o conteúdo. Nos últimos 5 a 10% do seu tempo, faça uma síntese do que foi feito. Priorize qualidade ao invés de quantidade. Segundo, ambiente. Um ambiente que promove o aprendizado implica fazer com que todos estejam confortáveis para expressar seus pontos de vista. É preciso que isso aconteça logo no começo do treinamento, já que o prejuízo de participantes desengajados é alto. Isso é perceptível quando o instrutor se expressa corretamente e sem vícios de linguagem. Utiliza diversas ferramentas para garantir a empatia e envolvimento dos participantes. Busca envolver a todos. Acolhe opiniões e pontos de vista. Assegura a participação de todos de maneira respeitosa e focada no aprendizado. Um bom treinamento existe para levar os participantes a um novo nível, não para provar o quanto o instrutor é bom. Valorize o que os participantes trazem para o treinamento. Respeite cada pessoa ali, mesmo que tenham opiniões diferentes. Faça sempre o esforço de manter o grupo focado no objetivo do treinamento. Adultos só prestam atenção naquilo que lhes é relevante. Terceiro, facilitação. Facilitar é a tarefa mais desafiadora de um instrutor. Ele precisa deixar de pensar em si mesmo e colocar os aprendizes no centro, mas também permanecer muito focado. Nosso cérebro filtra os estímulos que recebemos e seleciona o que é relevante. O que foi selecionado vai para a memória de curto prazo. É ali que decidimos se uma informação deve ser guardada ou não. Um bom instrutor deve ajudar o aprendiz a reter essas informações. Faça isso focando o que realmente importa. Não sobrecarregue as pessoas com informações. Conecte o conhecimento prévio delas ao novo conteúdo que você traz. Para isso, utilize diferentes estratégias. Linguagem é um dos fatores mais importantes. A maneira de falar, o tom e a cadência da voz fazem a diferença. Mantenha olhos na sua plateia para captar a sua reação. Procure se movimentar com calma e serenidade. Use as suas anotações com moderação. Faça diferentes tipos de perguntas. Boas perguntas ajudam os participantes a refletirem. Saber perguntar e ouvir são duas habilidades que caminham lado a lado. Ouça, agradeça e desenvolva a explanação a partir do que foi dito. Quais perguntas podem surgir durante o seu treinamento? Procure se antecipar a elas. Mantenha-se positivo quando ouvir as respostas. Todas as respostas devem ser bem recebidas. Isso encoraja os demais participantes a se envolverem na discussão. Responda às perguntas. Solucione as dúvidas que surgirem e questione os participantes para se certificar que eles entenderam. Se não tiver uma resposta, passe a bola para o grupo. Demonstre segurança até mesmo para dizer que não sabe. Utilize estratégias para praticar. Facilitar é fazer com que todos interajam e se envolvam na troca de conhecimentos e pontos de vista. Facilitar é ser o maestro desta sinfonia. Tudo começa com exercícios bem escolhidos. Um exercício é apenas uma ferramenta para ajudar o participante a aprender melhor. A parte prática do treinamento deve sempre servir de apoio para alcançar os alvos de aprendizagem. Quarto, lidar com problemas. Dificuldades podem surgir a todo momento durante um treinamento. Problemas com pessoas e o local. Para superar dificuldades nessa profissão, é preciso ser criativo, ter paciência e senso de humor, além de organização. Ser instrutor é uma atividade que demanda muito do aspecto emocional. Para se manter equilibrado e superar imprevistos, chegue no local do treinamento uma hora antes. Prepare seu material e teste tudo. Vista-se bem e de acordo com o ambiente. Alimente-se adequadamente e durma o suficiente. Um instrutor master precisa também lidar com as respostas incorretas. Quanto mais participação, maiores são as chances de errar. para que os envolvidos no treinamento não se intimidem, mesmo quando cometerem um erro, escute com paciência e dê um feedback. Não seja irônico, nem faça comentários negativos. Deixe claro que é permitido errar. Administrar comportamentos difíceis. Alguns problemas comuns são conversas paralelas, pessoas questionando suas habilidades de instrutor, excesso de comentários, uso do celular e passividade durante o treinamento. Lidar com as perguntas desafiadoras. Reagir a imprevistos. Fique calmo. Se for preciso sair, peça alguns minutos e deixe bem claro o que o grupo deve fazer durante a sua ausência. Avalie o problema sem abrir mão da liderança do seu treinamento. Lidar com falha no equipamento e local. Tenha um plano de ação alternativo. Não se apegue apenas à tecnologia para fazer o seu trabalho. Quinto, avaliação. Quais as estratégias para verificar se o objetivo do treinamento foi alcançado? Verificar se houve um avanço é importante para garantir que os participantes serão capazes de transferir o que aprenderam para o seu dia a dia dentro das empresas. Para avaliar o progresso deles, utilize as seguintes estratégias. Separe tempo para solucionar dúvidas. Alguns aprendem mais rápido do que outros. Os participantes formatam o conhecimento de maneira diferente. É na hora das perguntas que surge a maior oportunidade de aprendizado. Faça perguntas variadas. O que você espera alcançar com suas atividades? Desenvolva perguntas para apoiar o desenvolvimento dos participantes ao longo do treinamento. Utilize a taxonomia de Bloom para formular diferentes níveis de perguntas. Faça pausas para refletir sobre os exercícios. O seu treinamento deve contar com uma parte prática de até 50% do tempo, incluindo um momento de reflexão. É durante esse momento que os participantes poderão realmente fixar o que aprenderam. Deixe que os participantes tragam à tona suas impressões sobre o tema e os ajude a conectar o conhecimento. Acolha o feedback. Acolher os comentários dos aprendizes é importante para entender o que eles sabem e não sabem. Preste atenção na linguagem corporal dos participantes. Será que eles não estão com dúvidas escondidas? Muita movimentação em sala pode significar que as pessoas precisam de um intervalo. Faça os participantes se mexerem um pouco. Teste o conhecimento. Uma boa avaliação permite encerrar um ciclo de aprendizagem e fazer a transição para um novo momento. Prepare uma lista de competências e peça que todos se avaliem. Utilize jogos e aplicativos para fazer um balanço do aprendizado. Utilize o modelo de competência do instrutor master para contratar profissionais capazes de levar adiante o conhecimento das organizações. Nem sempre fica claro onde especificamente um instrutor acertou ou errou. Por isso, a lista de competências do instrutor master é útil para direcionar a avaliação e progresso desses profissionais. Utilize os itens da lista na sua universidade corporativa e ambientes de aprendizagem. Um profissional pode ser considerado master quando atendeu a 80% das expectativas listadas. Por fim, é importante também conhecer o ciclo de aprendizagem, que consiste em analisar, desenhar, implementar e avaliar. Mesmo que algumas dessas etapas sejam responsabilidades de outro profissional, um bom desenho instrucional facilita o trabalho do instrutor, já que, em alguns casos, ele precisará fazer alguns ajustes. É possível que o profissional precise desenvolver os seus próprios treinamentos. Caso isso seja necessário, o melhor caminho é buscar uma qualificação em design instrucional ou utilizar o método Tranhenten.